como um refugiado idoso, fugindo da fome extrema e batendo a porta de uma superpotência para pedir comida, acaba levantando a mão e abençoando o monarca mais poderoso, rico e intocável de todo o mundo antigo.
Olha, essa inversão total de poder e de lógica é algo que desafia qualquer leitura superficial, com certeza.
Sim, é bizarro, né? E hoje nós vamos desconstruir exatamente esse encontro, que é um dos eventos geopolíticos e culturais mais fascinantes da história.
Quando a gente analisa os manuscritos e as anotações do Dr. Kenneth Matthew sobre os capítulos 46 e 47 do livro de Gênesis, a gente percebe que o texto está operando em múltiplas camadas ao mesmo tempo. A dinâmica que acontece ali, naquela sala do trono egípcia, é basicamente o culminar de décadas de tensão acumulada.
Bom, boas-vindas a quem nos escuta para mais um mergulho profundo nas nossas fontes, e eu confesso que estou muito animada hoje.
É um tema excelente.
A nossa missão aqui é desbravar esse momento histórico não só como um conto antigo, tipo uma história estática sobre uma família fazendo as malas, sabe? Mas como um estudo de caso brutalmente realista.
Exatamente. Nós vamos entender a engenharia por trás da sobrevivência a crises globais.
E as táticas de preservação de identidade cultural também, né? Especialmente quando um império inteiro ameaça engolir um grupo bem menor. E, claro, ver como o poder opera de formas completamente inesperadas.
O que torna esse trecho específico tão denso, tão rico, é que ele serve como um clímax literário e histórico. Nós temos aqui a convergência de duas trajetórias gigantescas.
De um lado, temos o José.
Isso. O José, aquele filho que foi traído, vendido como escravo e que, de forma incrível, ascendeu ao posto de administrador máximo do Egito.
Uma ascensão meteórica.
E do outro lado? Do outro lado, o pai dele, o Jacó, já no final da vida, e que passou décadas acreditando fielmente que esse filho estava morto.
Nossa, o peso emocional disso é absurdo. E o pano de fundo para esse reencontro não é nada ameno, né? É um colapso econômico e agrícola que está, tipo, varrendo todo mundo conhecido.
Um caos total.
Então, vamos entrar um pouco na mente de Jacó por um momento. Porque a história começa com um movimento. E um movimento que me parece muito doloroso.
Sem dúvida. A fome atinge um nível crítico em Canaã e ele percebe que precisa levar a família inteira para o Egito se eles quiserem sobreviver.
Lendo o material do Dr. Matthews, a carga psicológica dessa decisão fica muito, muito evidente. Porque não é só uma mudança de endereço, não é só alugar um caminhão de mudança.
Longe disso.
A família de Jacó passou 3 gerações inteiras, desde o avô dele, o Abraão, derramando sangue, suor e lágrimas para fincar raízes na terra prometida. Abandonar essa terra agora deve ter parecido uma falha colossal.
Uma sensação de que o projeto de vida de toda a família simplesmente desmoronou. E o texto captura esse pavor existencial de uma forma sutil, mas bem profunda.
Como ele mostra isso?
Bom, Jacó reúne o que sobrou da tribo dele e viaja para o sul. Mas antes de cruzar a fronteira para o desconhecido, ele para na região de Berseba e oferece sacrifícios.
Uma pausa tática ou mais emocional?
É um ato de hesitação pura, sabe? Um medo genuíno do que está por vir. E é bem ali, durante a noite, em uma visão, que Deus chama o nome dele 2 vezes. Ele diz, Jacó, Jacó.
E a resposta imediata dele, que me chamou muita atenção nas anotações, é... Eis-me aqui.
Exato.
E para quem estuda o histórico dessa família, essa não é uma frase qualquer jogada ao vento, né?
Nem um pouco. É exatamente a mesma resposta que Abraão, o avô de Jacó, usou lá no capítulo 22 de Gênesis.
Caramba, no momento mais aterrorizante da vida dele.
Isso, quando Abraão estava no Monte Moriá, prestes a sacrificar o próprio filho Isaac. O uso dessa mesma estrutura linguística pelo autor cria uma ponte narrativa super intencional.
Então ele está ligando os 2 traumas?
Sim. Ao colocar o eis-me aqui na boca de Jacó, a narrativa alinha a viagem ao Egito com aquele que foi o teste definitivo da fé de Abraão.
Ah, entendi. Então a mensagem subliminar para os primeiros leitores desse texto era mostrar que essa saída da Terra Prometida não significava o fim de tudo.
Perfeito. Não representa o abandono das promessas divinas. É, na verdade, uma continuação delas, só que operando através de um caminho assustadoramente não linear.
E para lidar com esse terror absurdo do Jacó, as notas trazem um conceito muito interessante que elas descrevem como a teologia da presença.
É um conceito chave aqui.
Porque a promessa que ele recebe na visão não é tipo, ah, Vá em frente que eu te protejo de longe daqui do céu. A garantia é bem específica de que Deus desceria ao Egito junto com ele, o que quebra paradigmas gigantescos, não é?
Completamente. Para quem entende um pouco da mentalidade antiga, isso é revolucionário. O pensamento religioso, que predominava na antiguidade, considerava os deuses como entidades estritamente geográficas.
Como assim? Eles tinham um CEP?
Quase isso. Eram essencialmente governadores locais. Se uma pessoa saísse do território de um deus e entrasse no território de outro, ela passava a depender da divindade daquele novo local.
Nossa, então o pavor do Jacó não era só perder as terras da família.
Não. O medo dele era a perspectiva aterrorizante de ficar fora do alcance da proteção do seu próprio deus, de entrar na jurisdição dos deuses egípcios e ficar desamparado.
Faz todo sentido. Então, a promessa de descer com ele desmonta totalmente essa visão limitante. O Deus deles não é um mero, sei lá, prefeito de Canaã.
Exatamente. A jurisdição divina vai com ele para o Egito.
E conforto também vai além do teológico, né? Chega numa parte muito emocional. Porque Deus garante que os próprios olhos de Jacó, lá no momento da morte dele, seriam fechados pelas mãos do José.
É um encerramento incrivelmente terno, especialmente para um pai que carregou o luto de um filho por mais de 20 anos.
Sim, e isso tudo estabelece a base de segurança para a viagem. E aí o texto apresenta uma lista detalhada de quem viajou e chegamos naquele famoso número. Os 70 descendentes que descem ao Egito.
Certo, os 70.
Mas espera aí, vamos desvendar isso, porque a matemática não bate logo de cara de forma simples, certo?
Realmente não bate se formos olhar de forma literal e burocrática.
Lendo as notas do Dr. Matthews, dá para ver que o autor da narrativa meio que subtrai alguns nomes como Eri e Onan, que já tinham falecido.
Uhum.
E aí depois ele soma o Manassés e o Efraim, que são os filhos do José, que nasceram no próprio Egito. Ou seja, eles nem viajaram naquela comitiva original. Por que essa ginástica matemática?
Porque o objetivo não é entregar um censo exato, um documento contábil. A contagem carrega um peso teológico.
Ah, entendi. É simbólico.
Sim, muito simbólico. O número 70, na literatura daquela época, e especificamente dentro da tradição hebraica, comunica a ideia de totalidade, de completude absoluta.
Então, esse esforço de chegar no 70 é para dizer que ninguém ficou para trás.
Exatamente isso. É para declarar que nenhuma fração essencial da promessa foi esquecida. A semente inteira do futuro de Israel está ali, blindada e contida naquele pequeno grupo.
Caramba, é a fundação, né? Porque se a gente pensar no livro de Êxodo, séculos depois, esses 1.070 indivíduos vão se transformar numa nação inumerável.
Uma nação que faz o império inteiro tremer. É a prova de um crescimento que beira o impossível.
Falando em impossível, chegamos à fronteira egípcia. A comitiva finalmente chega e a estratégia tática e política que rola aí começa a tomar forma de um jeito genial.
E começa com a escolha dos emissários.
Sim, o Jacó inteligentemente envia Judá lá na frente para conseguir instruções de como chegar na região de Gósen. Por que o Judá?
O destaque dado a Judá nesse momento não é acidental, de forma alguma. E se estabelece o papel de liderança que essa tribo específica vai desempenhar no futuro.
Ah, claro, a linhagem real.
Exato. É dessa tribo que descenderão a linhagem real de Davi e, eventualmente, a figura de Jesus Cristo. Mas voltando ao momento da chegada, o encontro imediato que se segue entre Jacó e José é de uma catarse quase insuportável.
Imagino.
O texto diz que eles choram abraçados por muito tempo. E o Jacó declara, ah, agora já posso morrer.
Nossa, essa declaração soa como, sabe quando alguém prende a respiração por décadas e finalmente solta o ar?
É, o alívio de uma vida inteira.
O alívio é tão grande que a própria morte deixa de ser um peso. E o Dr. Matthews aponta um paralelo muito bonito no Novo Testamento sobre essa atitude, né? Lá no Evangelho de Lucas.
Sim, a história de Simeão. A ressonância entre as duas passagens é notável. Simeão era um homem muito idoso, no final da vida, que tinha uma promessa de ver o Messias.
Uhum. E aí ele vê no templo.
Mas o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação.
É lindo.
Tanto Jacó quanto Simeão representam essa postura de quem dedicou a vida inteira à espera, culminando no descanso profundo de ver materializada a preservação prometida por Deus.
Puxa, é muito profundo. Mas, olha, Assim que as lágrimas secam, o tom da narrativa dá um giro de 180 graus.
Totalmente.
E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque sai o drama familiar e entra mais pura astúcia geopolítica. O José assume o papel de vice-rei e já começa a instruir os irmãos sobre o que falar para o faraó.
E a instrução dele é imperativa. Ele diz que quando o faraó perguntar o que eles fazem da vida, eles devem dizer, sem hesitar, que são pastores de ovelhas.
E o detalhe que salta aos olhos no texto é que pastores de ovelhas eram vistos como uma abominação pelos egípcios. Tipo, a pior classe possível, né?
A escória, na visão deles. A sociedade egípcia era altamente estruturada. Eles giravam em torno da agricultura nas margens do Rio Nilo e de centros urbanos super complexos.
Eles eram os reis do planejamento urbano da época.
Sim, eles viam a si mesmos como o ápice da ordem e da civilização. Um conceito que eles chamavam de Maat. Então, povos nômades que ficavam se movendo para lá e para cá com rebanhos sujos representavam o caos.
A antítese da civilização para eles.
Exatamente. A falta de raízes, a desordem. A repulsa cultural egípcia aos pastores era enraizada e visceral.
Mas, espera, se os irmãos chegassem na capital do Egito, sendo, sei lá, a família do todo-poderoso vice-rei, e tentassem se integrar na corte, em duas ou três gerações, eles iam acabar casando com famílias egípcias, adorando os deuses locais, adotando os costumes da elite, não é?
Inevitavelmente. A assimilação silenciosa seria o fim do povo de Israel antes mesmo deles se tornarem uma nação formal. Eles desapareceriam no caldeirão do império.
O que acontece com um monte de populações imigrantes ao longo da história.
Exato. E é por isso que a jogada de José é um exemplo absolutamente brilhante de engenharia social.
E ele faz isso através da repulsa.
É genial.
Ao destacar exatamente a característica que os egípcios mais odiavam, o José constrói uma barreira invisível, mas totalmente intransponível. Ele usa o preconceito dos egípcios como um escudo para proteger a própria família. Nossa, é quase como criar uma lei de zoneamento usando a aversão social.
Uhum.
Porque o faraó jamais ia permitir pastores perambulando ali pelos palácios reais, sujando os tapetes dele, por assim dizer.
Nunca?
O resultado natural, que foi arquitetado meticulosamente pelo José, é que o monarca despacha a família para a terra de Gósen.
Longe do centro.
Longe do centro cultural egípcio, mas excelente para a pecuária e perfeitamente segregada. O isolamento, nesse caso, não era uma punição de jeito nenhum.
Era estratégia de preservação.
Definitiva. Gósen funcionou como uma incubadora. Lá, a família pôde manter a teologia, a coesão interna e se expandir demograficamente em total segurança.
E toda essa astúcia culmina numa cena que me deixa perplexo. Plexa, que foi o gancho da nossa introdução hoje. Depois de ajeitar a família em Gósen, o José leva o Jacó, que é o patriarca, para conhecer o faraó. Um encontro de titãs, de certa forma, mas com uma disparidade física gritante.
É, vamos visualizar isso. O faraó não é só um rei político. Naquela visão de mundo, ele é a encarnação do divino na Terra. Ele controla o Nilo, ele governa o mundo conhecido. E aí entra um homem de 130 anos.
Com roupas de viagem, provavelmente cansado.
Sim, e a qualificação atual do Jacó é ser um refugiado fugindo da inanição. Ele mesmo admite que os anos dele foram poucos e difíceis. E mesmo assim, o texto registra que Jacó abençoa o faraó, não o contrário.
O choque dessa cena, para quem lia isso na antiguidade, reside no rompimento total do protocolo, da hierarquia natural das coisas.
Porque o normal seria o faraó jogar umas moedas para ele, né?
Sim. O princípio básico no mundo antigo é que o maior sempre abençoa o menor. O superior confere o favor ao inferior. Militar, econômica e politicamente, o Jacó é insignificante perto da figura do faraó.
Zero a seda.
Mas a narrativa eleva o Jacó a uma posição de superioridade espiritual absoluta. O fato de um monarca aceitar a bênção de um nômade faminto demonstra quem é que detém a autoridade cósmica ali.
Nossa, é uma subversão incrível. O texto está gritando que a autoridade de Deus é maior que a do império. E isso também se conecta com a vocação da família, né? A promessa feita lá para Abraão?
Exato. A promessa de que, através daquela família, todas as nações da Terra seriam abençoadas.
Ou seja, a bênção não era exclusividade deles.
Não. A bênção sempre transcendeu as fronteiras do povo hebreu, Jacó exercendo essa autoridade espiritual ali, no salão do trono egípcio, é a prova de que a aliança de Deus não era excludente. E, curiosamente, ele abençoou a mesma instituição que, gerações mais tarde, seria a grande opressora dos descendentes dele.
Contrasta de forma muito violenta com a realidade física lá fora.
A realidade fora das fronteiras protegidas de Gósen era sombria.
Sim, porque a fome não era só tipo um ano de colheita ruim. Era uma ameaça de aniquilação total. E as anotações do Dr. Matthews dedicam uma parte enorme a examinar como José gerenciou essa catástrofe como vice-rei.
E é uma verdadeira aula de administração de crise. E foi dividida em fases progressivamente extremas.
Como ele organizou isso?
A logística de gerenciar 7 anos de fome severa exigia medidas draconianas. Quando a crise atinge o ápice, as pessoas simplesmente não conseguem mais sobreviver sozinhas. O José, então, implementa um sistema de socorro que passa por 3 estágios.
Qual é a primeira fase?
Na primeira fase, a população esgota todo o seu dinheiro comprando os grãos que o governo tinha estocado durante os anos de fartura.
Certo. Quando o dinheiro acaba e perde o sentido, porque não dá para comer moeda, entramos na segunda fase, né? A população começa a trocar o gado, os cavalos e rebanhos por comida.
Exato. Todo o capital pecuário do país é transferido para o governo do faraó. Mas, invariavelmente, os animais também acabam.
E aí chega a terceira fase, que as análises definem essencialmente como uma servidão voluntária.
Uma medida drástica. O povo vai até o José e entrega a propriedade das próprias terras e a soberania sobre os próprios corpos. Eles se vendem em troca de sementes para plantar e comida para não morrerem de fome.
Eles entregam tudo. Tudo mesmo. E o resultado é a estatização quase completa de todas as terras do Egito nas mãos do faraó.
Com uma curiosa exceção, vale notar, para as terras dos sacerdotes, que já recebiam rações diretas do Estado. E depois disso, o José institui um imposto permanente de 20% sobre as colheitas futuras.
1/5 de tudo que eles produzissem seria do faraó.
Isso, como uma taxa pelo uso daquelas terras que agora eram oficialmente do Estado.
Mas olha, eu preciso fazer um questionamento ético forte aqui. Olhando para essa sequência com a nossa lente de hoje, do nosso sistema econômico, isso levanta uma bandeira vermelha gigantesca.
Parece bastante problemático para o leitor moderno.
Totalmente. O monopólio estatal absoluto, a concentração de toda a riqueza, de todas as terras e da liberdade das pessoas na mão do governo. Hoje, o José seria visto como um capitalista predatório ou um ditador que usou uma catástrofe climática para escravizar o país.
É, o leitor contemporâneo tende a fazer essa leitura.
Como o texto original defende o José como um homem sábio, um preservador da vida diante dessa estatização tão extrema, sem transformar ele no grande vilão da história.
A chave para entender essa avaliação positiva está em reconhecer o quão letal era a situação no mundo antigo. A gente não pode aplicar a nossa moralidade de livre mercado do século XXI na Idade do Bronze.
Faltava infraestrutura, né?
Faltava tudo. Sem uma rede complexa de irrigação e armazenamento, com o Nilo falhando ano após ano, as comunidades descentralizadas iriam simplesmente perecer. Não sobraria ninguém.
Então as pessoas morreriam de qualquer jeito se o Estado não interviesse.
Exato. O Estado representava a única máquina logística com musculatura suficiente para coordenar a distribuição de alimentos e manter a ordem. O monopólio, nesse caso específico, não visava o enriquecimento pessoal do José. Era um mecanismo de contingência e sobrevivência.
Ou seja, a centralização extrema era a única alternativa logística real à morte por inanição de milhões de pessoas. Mas e sobre aquele imposto de 20%? Pode parecer meio alto sob certas métricas de hoje em dia.
Pode parecer. Mas no contexto econômico da antiguidade, um sistema onde o produtor retém 80% da colheita era considerado altamente sustentável. Não era um esmagamento feudal.
Ah, 80% ficava com o povo.
Sim. E esses 20% garantiam que os celeiros do governo continuassem abastecidos caso houvessem novos ciclos de seca. A prova definitiva dessa eficácia é a própria reação dos egípcios no texto.
É verdade. Eles agradecem.
Eles dizem abertamente ao José: "Você salvou as nossas vidas." A servidão voluntária era o custo aceito pela preservação biológica. Eles preferiram a sobrevivência sob a gestão do Estado do que uma liberdade que fatalmente os levaria à morte por inanição.
Uma escolha óbvia se a outra opção é deixar a família toda morrer de fome. O sucesso dessa administração de crise estabiliza o Egito e cria, claro, um oásis para a família do Jacó.
Um oásis muito produtivo.
Sim. O texto indica que eles viveram super confortavelmente na região de Gósen por 17 anos. O rebanho multiplica, a família prospera financeiramente, demograficamente, a tempestade passou, tudo aponta para um final de felizes para sempre, desfrutando do luxo do Egito.
Porém, a genialidade literária de Gênesis não deixa a audiência se acomodar nessa falsa sensação de final feliz.
Eles puxam tapete.
O conforto de Gósen não encerra a promessa divina. Ele apenas, digamos, coloca ela no modo pausa temporariamente. E é o próprio Jacó quem faz questão de reafirmar isso no final dos seus dias.
Exato. O Jacó sente que a morte está próxima, aos 147 anos, e ele não aceita ser sepultado ali. Por mais prestigiada que a tumba dele pudesse ser no Egito, com todo o apoio do vice-rei.
Ele convoca o José.
E ele faz o José jurar que vai transferir o corpo dele de volta para a terra de Canaã para ser enterrado lá na caverna de Macpela, junto com Abraão e Isaac.
Ele rejeita a terra onde alcançou o ápice do conforto.
E após fazer o José jurar isso, tem um detalhe que eu acho um dos mais brilhantes de toda a narrativa. O texto diz que Jacó adora Deus apoiado no topo do seu cajado.
Esse detalhe é fantástico.
A imagem é tão carregada de significado que o autor da carta aos Hebreus, lá no Novo Testamento, resgata isso séculos depois para exemplificar a verdadeira natureza da fé. Qual era a importância do cajado ali para eles?
O resgate desse momento em Hebreus consolida a ideia de que o cajado não é, de forma alguma, apenas uma bengala de velhice. Naquele contexto cultural, o cajado é o instrumento essencial do pastor. É o símbolo universal do nômade.
Do cara que tá só de passagem.
Exatamente. O ato de adorar apoiado nele, no meio de toda a riqueza e fertilidade de Gósen, é uma declaração tangível de identidade.
É tipo ele dizendo, eu não pertenço a isso aqui.
É a recusar de considerar um quarto de hotel de luxo como se fosse a própria casa. É muito natural, para a natureza humana, se acomodar quando as circunstâncias ficam favoráveis. A luta acabou, os celeiros estão cheios, por que não ficar por aqui mesmo?
Para que voltar para o meio do deserto, né? Mas ao se apoiar no cajado, ele está ensinando para os descendentes que a bússola deles precisa estar apontada para o destino futuro. Imagine o impacto dessa imagem para as pessoas que ouviram essa história, tipo, 400 anos depois, quando o Egito já era o palco da escravidão bruta deles.
Para esses descendentes, a lembrança do Jacó e do seu cajado funcionava como uma âncora existencial. Ensinava que o Egito, quer fosse na fase de abundância com o José, quer fosse na tirania com o Moisés, sempre foi apenas um desvio, um refúgio temporário. A promessa estava além daquelas fronteiras geográficas.
Isso nos traz ao ponto de amarração, sabe, de tudo que a gente analisou hoje nas observações do Dr. Matthews. A narrativa desses capítulos de Gênesis entrega ferramentas incríveis para a gente observar a história.
Uma aula magna.
Junto de um colapso econômico global, onde preservar a vida exige reestruturar todo o poder do Estado. Vimos o uso perspicaz do preconceito que o José usou como armadura para criar um enclave isolado e proteger a minoria.
E refletimos sobre o desafio de manter a visão de longo prazo intacta quando o conforto do presente grita para a gente abandonar a jornada. O sucesso logístico de hoje não deve eclipsar as promessas de quem realmente somos amanhã.
E é exatamente o êxito fenomenal dessas estratégias que me leva a compartilhar um pensamento provocativo final para quem nos escuta. Nós desconstruímos como a tática de José foi um sucesso avassalador para a época dele.
Sim, funcionou perfeitamente.
Isolar a família em Gósen, abraçando o estigma de serem pastores que o Egito odiava, protegeu a identidade deles. Isso permitiu que a comunidade crescesse num ritmo assustador, passando de apenas 70 refugiados frágeis para uma engrenagem demográfica massiva.
Resolveu a crise daquela geração de forma magistral.
Resolveu, mas, ao conectarmos esses eventos com a história que vem depois no livro de Êxodo, surge uma ironia histórica profundamente instigante.
Porque as soluções que implementamos no ápice de uma era de ouro frequentemente carregam as sementes das catástrofes da era seguinte.
Exatamente. Pensemos na imagem que a família de Jacó acabou projetando ao longo das décadas. A mesmíssima estratégia que garantiu a sobrevivência deles gerou, séculos depois, uma minoria gigantesca, alienígena aos costumes do país e instalada super forte na fronteira da nação.
O que, claro, aterrorizou um futuro faraó.
Sim, não foi precisamente esse isolamento e essa força galopante que gerou o pânico egípcio. A força deles tornou-se a raiz do medo, culminando na opressão sistêmica e na escravidão. E fica aí esse convite para a nossa audiência refletir sobre como as soluções mais brilhantes que a gente arquiteta para sobreviver às crises de hoje podem silenciosamente estar moldando as maiores vulnerabilidades que os nossos descendentes terão de enfrentar.
Uma provocação excelente para encerrar.
Agradeço imensamente a companhia de todo mundo que acompanha as nossas explorações, sempre com a mente aberta para enxergar essas engrenagens ocultas da história e mais essa análise. Nós nos vemos na próxima.